Para a intervenção do Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, permitam Vossas Excelências que eu retome na apresentação do Plano e Orçamento da Região para o ano 2014, o discurso com que iniciei a minha intervenção da apresentação do Plano e Orçamento para 2013. E faço, não por falta de imaginação, mas sim porque os princípios, as preocupações e as filosofias para os setores da educação, ciência, cultura, desporto e juventude são exatamente os mesmos. Porque não trabalhamos ao ano e porque trabalhamos de um modo consistente, com os pés assentes na terra e os olhos projetados no futuro. Desculpa. Assim, a proposta de plano e orçamento que aqui trazemos é realista, é responsável, contido e empenhado e é sistémico. É realista porque articula as disponibilidades financeiras com as necessidades reais. Nada do que é necessário fazer deixará de ser feito. É responsável e contido porque não assume compromissos que teria dificuldade em concretizar, definindo, dentre as várias opções de investimento, aquelas que são prioritárias em matéria das necessidades de desenvolvimento e de justiça social. É empenhado porque considera que nem tudo se resolve numa perspectiva financeira, nem atirando dinheiro para cima dos problemas, mas gerindo politicamente e na base do bom senso os meios que estão disponíveis, e isso faz-se com dedicação, com abertura ao diálogo, com a ida ao terreno, com falar olhos nos olhos com as pessoas, lidando com os seus problemas, mas também com as suas esperanças e com o seu juízo crítico. E é sistémico na medida em que olha para os assuntos de que se ocupa numa perspectiva global, no entendimento de que nada funciona ou deve funcionar isoladamente, mas sim de uma forma articulada e interdependente. Com base nestes pressupostos e no que a educação diz respeito, um dos desafios que temos de vencer, com particular relevância em 2014, é o combate ao insucesso e ao abandono escolar e a qualificação dos alunos, corporizando, desta forma, um princípio fundamental de uma escola inclusiva que saiba encontrar para cada aluno as melhores soluções para os seus problemas e as melhores ofertas para o desenvolvimento das suas qualidades e características pessoais. Trata-se de um objetivo que dará continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito em 2013, quando se colocou à disposição das unidades orgânicas do sistema educativo regional um conjunto de meios acrescidos designadamente. Um crédito no horário letivo adicional para cada turma de 90 minutos semanais a português e a matemática. O projeto Fénix, que foi alargado a 17 unidades orgânicas, abrangendo 1.250 alunos, no sentido de promover uma integração mais efetiva dos que, no momento da sua escolaridade, se confrontam com sérias dificuldades de aprendizagem. No próximo ano letivo, este projeto será alargado à totalidade das unidades orgânicas. A criação de uma equipa de 10 professores acompanhantes, formadores, que em todas as escolas do primeiro ciclo, conjuntamente com os docentes dos segundo e quarto anos de escolaridade, trabalham na procura e na aplicação das estratégias de ensino mais adequadas aos alunos a que se destinam. A diversificação da oferta formativa ao nível do terceiro ciclo do ensino básico e do secundário, aumentando o número de cursos profissionais, sem, no entanto, entrar em concorrência com as escolas profissionais e, consequentemente, alargando a componente vocacional e as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho. A dotação em todas as escolas de docentes de educação especial em número suficiente para responder às necessidades. O reforço do papel dos órgãos de administração e gestão das unidades orgânicas do sistema educativo público da região e das estruturas de gestão intermédia das escolas, atribuindo um papel de maior responsabilidade quer aos alunos, quer aos encarregados de educação. O apoio às famílias nas diversas componentes da ação social escolar, nomeadamente refeições, transportes, seguro escolar e manuais escolares, bem como o investimento nos projetos pedagógicos inovadores, com o objetivo principal de combater o insucesso e o abandono escolar precoce. Em 2014, o investimento a fazer-se na área da formação contínua será orientado para a melhoria dos resultados dos alunos e para o combate ao abandono escolar precoce, como já referi, de acordo com um programa que define metas e a sua calendarização. Continuar-se-á o investimento no parque escolar, que em 2014, e de acordo com a Carta Regional de Obras Públicas, consistirá no seguinte: conclusão da Escola Secundária Domingos Rebelo, da Escola Básica Integrada da Horta e da Escola Básica e Secundária das Velas. Início da construção da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico e da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande. Conclusão do projeto da Escola Básica Integrada Canto da Maia e reformulação do projeto da Escola Básica Integrada dos Arrivos. Na área da ciência, o Governo continuará a apostar num crescimento inteligente, assumindo que a investigação científica e a inovação são dos principais impulsionadores da competitividade, do crescimento económico e do emprego. Por isso, as principais linhas de política setorial a prosseguir em 2014 passam por garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade do sistema científico dos Açores e consolidar o potencial científico da região. Estimular a investigação em áreas relevantes para a região, focando o investimento no número definido de prioridades, estabelecidas após uma ponderação das potencialidades atuais, em articulação apertada com a comunidade científica e com a Universidade dos Açores, e a definição de uma visão partilhada para o futuro. Incentivar a criação de parcerias transregionais e internacionais que projetem externamente a investigação realizada nos Açores. A reforçar a articulação entre a investigação e as empresas. Qualificar os recursos humanos da ciência. Finalmente, promover a cultura científica. A região conta para o efeito com o ProCiência, instrumento de políticas públicas que consubstancia o sistema de incentivos financeiros do Governo para apoio às atividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Para 2014, encontram-se estabelecidas as seguintes prioridades de investimento: o fomento das infraestruturas e das capacidades de investigação e inovação, a fim de desenvolver excelência através do apoio ao funcionamento dos centros de investigação, com acréscimo de investimento na ordem dos 25% relativamente ao ano em curso. A promoção de projetos de investigação centrados em áreas definidas como prioritárias e que privilegiam o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de investigação e inovação e a universidade. O apoio à organização, na região, de eventos científicos de caráter internacional e a edição de publicações científicas, tendo em vista o aumento da produção e divulgação de informação científica especializada e a projeção internacional da região. A manutenção do apoio a bolseiros de investigação científica, considerando a importância da qualificação e renovação de recursos humanos nas áreas científicas. A promoção da difusão da cultura científica através da manutenção do apoio à rede de centros de ciência dos Açores. Desta forma, será possível conciliar não só as linhas de orientação política regionais com as orientações europeias, mas também conciliar os instrumentos de financiamento disponíveis em ambos os círculos. A Estratégia Científica para a Região Autónoma dos Açores, um documento que tem vindo a ser preparado em articulação com a comunidade científica e que será muito em breve colocado à discussão pública, estará em linha com a Estratégia Europeia 2020, baseada numa perspectiva de financiamento multifundos através das receitas da região, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu e Horizonte 2020. Será criada ainda uma equipa específica dentro da estrutura do Fundo Regional da Ciência, encarregue de captar para a região fundos do Horizonte 2020. As prioridades estratégicas da política setorial para a cultura serão marcadas pela aplicação da nova legislação aos diferentes tipos de património e pela alteração do regime jurídico de apoio às atividades culturais. Estes diplomas, que são decretos legislativos e decretos regulamentares, que muito em breve entrarão em apreciação pública, têm por objetivo adequar conceitos, aumentar a eficácia e otimizar o apoio ao património cultural, nomeadamente no combate a pragas e na prevenção dos efeitos de catástrofes naturais. E, na perspectiva das atividades culturais, premiar o mérito e a inovação e incentivar o surgimento e intensificação de redes de produção de âmbito regional, bem como o estabelecimento de parcerias inovadoras. E porque a formação de agentes culturais é essencial, vão ser iniciados cursos-piloto em diversas áreas, que terão como consequência a melhoria qualitativa dos agentes culturais e a eventual percepção de novos valores. Estes cursos, que para já serão circunscritos a São Miguel e à Terceira, serão alargados a todas as ilhas a partir de 2015. Esta ação será complementada com uma programação de atividades culturais públicas de caráter eclético e multifacetado, envolvendo os criativos e agentes culturais de todas as formas e expressões naturais dos Açores ou aqui residentes. Ou seja, os nossos criadores e demais agentes culturais com capacidade crítica e organizativa constituirão a trave mestra da atividade cultural financiada ou apoiada pela região. A abertura, no último trimestre de 2014, de grandes infraestruturas como o Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, que se pretende que seja um centro de artes vivas, do Convento de Santo André, Museu Carlos Machado, do antigo Hospital da Boa Nova e da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, irá permitir o fortalecimento das redes regionais de museus e de bibliotecas e arquivos, que funcionarão de modo articulado sob a coordenação geral dos serviços centrais da Direção Regional da Cultura. Serão definidos novos horários adequados aos públicos-alvo, marcando claramente o período de verão. A intenção do Governo é criar o máximo de condições para facultar o acesso ao conhecimento e à cultura através das novas tecnologias. Nesse sentido, em 2014, vai prosseguir e intensificar o projeto de digitalização do património documental existente nos arquivos regionais, disponibilizando através da web, nomeadamente no portal Cultura Açores e através da Europeana Biblioteca Digital Europeia, da qual a região é parceira. Este projeto já concretizou a digitalização de 963.933 ficheiros, imagens, aproximando-se a curto prazo de 1 milhão de imagens, estando já atualmente disponíveis no portal Cultura Açores 4.283 obras, que correspondem a um total de 834.203 ficheiros. Esta página tem-se revelado um êxito, contando entre 1 de janeiro e 22 de novembro do corrente ano um total de 67.765 visitantes. Salientar, por fim, o acordo com a Diocese de Angra, que acaba de ser revisto, que irá permitir o desenvolvimento de um programa de inventariação global do património religioso e de um programa de sensibilização dos párocos e comissões financeiras para o património imóvel, móvel e integrado que têm ao seu cuidado. Na área do desporto, vamos assegurar as condições necessárias para que se mantenha a acessibilidade do movimento associativo desportivo às instalações desportivas propriedade da região, colocando à disposição dos clubes e dos praticantes e agentes desportivos espaços de qualidade onde poderão desenvolver as suas atividades, com especial preocupação para as crianças e jovens, ou seja, para os escalões formativos. Garantir a disponibilização do maior número de projetos de apoio, assegurando que o futuro desportivo dos Açores continue na senda do aumento da prática e também da qualidade dos resultados que já alcançamos, é uma preocupação do Governo. Por isso, reforçamos também o investimento na área da excelência desportiva, de forma a assegurar apoios para representações de alto rendimento e planos especiais de preparação individual para que possamos colocar atletas açorianos a discutirem qualificações para a representação olímpica. A valorização do desporto adaptado, onde contamos com atletas de grande qualidade que têm alcançado prémios nacionais e internacionais, inscreve-se na política global do Governo para as áreas que tutelo, no sentido da inclusão, da formação, da valorização do mérito e da dignificação dos atletas e demais praticantes da atividade esportiva, incluindo a não federada e a atividade física de caráter não competitivo. Finalmente, e no que diz respeito às políticas regionais para a juventude, o emprego jovem constitui um dos pontos mais importantes da agenda do Governo. Desta forma, e porque está demonstrado que para a empregabilidade dos jovens contribuem diversos fatores, nomeadamente todo o conjunto de competências adquiridas por via da educação não formal, a estratégia definida para 2014 é muito alinhada com as estratégias europeias, tem como principal objetivo enriquecer o capital humano dos jovens, fomentar o sentido de cidadania e de solidariedade e instigar a internacionalização das suas experiências. Por tal, apostamos no fortalecimento do associativismo e do empreendedorismo social enquanto estratégia de reforço da coesão social e da reconversão profissional que potencie a empregabilidade dos jovens. Em parceria com o Movimento Associativo Juvenil, daremos mais respostas à fragilidade social em que se encontram alguns jovens, visando diretamente a redução de fatores de risco e reforçando as ações e os comportamentos que permitam um crescimento saudável e harmonioso. A aposta na formação não formal dos jovens é também um caminho para a redução do insucesso escolar e do abandono escolar precoce, uma das preocupações fundamentais da política do Governo para o setor tutelado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Cultura. No que toca à formação e produção cultural e intelectual dos jovens, o Governo, para além de continuar a apostar em programas nas áreas do incentivo à criatividade, que têm obtido grande adesão, irá proporcionar, em parceria com entidades especializadas, cursos de formação em liderança e irá desenvolver um novo projeto intitulado Inspira-te, Aprende e Age, que visa fortalecer as competências dos jovens de todas as ilhas, muitos especialmente os que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, proporcionando-lhes atividades de formação não formal em diversas áreas. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, são estas as linhas gerais das políticas setoriais do Governo para a educação, a ciência, a cultura, o desporto e a juventude para o ano de 2014, consubstanciadas no plano de orçamento que trazemos para discussão em sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Tais políticas serão aplicadas sempre que possível e seja adequado, de um modo transversal e articulado, não só no sentido de ganhar sinergias e de, por esta via, se alcançar uma melhor gestão dos meios humanos, técnicos, instrumentais e financeiros disponíveis, mas também porque o público-alvo destas políticas é, na sua esmagadora maioria, o mesmo, os jovens. E os objetivos que pretendemos alcançar, a formação, a busca de excelência, a investigação científica, a descoberta e a formação de competência artística e desportiva, a inclusão social, a valorização do trabalho em equipa, mas também das características e potencialidades individuais, nunca poderão ser vistos isoladamente. Para tal, este plano e orçamento considera as verbas necessárias para a concretização dos objetos pretendidos, na medida em que obriga uma boa gestão dos meios, potencializando-os, com base no entendimento de que, mais do que disponibilizar dinheiro, o que é necessário é rever-se e, em certos casos, corrigir-se alguns aspectos organizacionais das escolas, dos equipamentos desportivos e culturais e também dos agentes culturais, desportivos e científicos, bem como do associativismo juvenil, no sentido de promover e incentivar uma cultura e uma prática de responsabilização individual e coletiva, condição fundamental para que possamos continuar no caminho da construção de uma sociedade moderna que seja crítica, que seja integradora, criativa e aberta à novidade. Tais objetivos encontram-se descritos nas ações e projetos dos programas 5 e 9 da proposta de Plano Regional Anual para 2014, que aqui ficam à consideração de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Esta é a minha primeira intervenção neste debate. Devo dizer que ontem resisti à tentação de participar no direto televisivo que então foi realizado. Resisti à tentação de participar nesse direto televisivo para que os senhores espectadores não fossem enganados. Porque poderia parecer, para quem observasse a primeira meia hora de debate, que aqui tínhamos um debate justo, que estávamos a realizar um debate justo. E os senhores telespectadores ficariam com uma percepção errada. Porque o que nós temos, em termos de regras, do debate do plano e orçamento, é um debate que não é justo. É um debate em que o Partido Socialista e o Governo somam 500 minutos, praticamente 500 minutos. E três dos seis partidos que integram esta Assembleia somam, os três juntos, 45 minutos. É uma diferença tremenda, porque isto significa que estes partidos, a representação parlamentar do PPM, tem 5 minutos por dia para debater estas diversas temáticas. Eu tenho 2 minutos para debater com cada membro do Governo Regional as diversas perspectivas estratégicas e programas que aqui são apresentados no plano e orçamento. Eu pergunto-vos, isto é justo? E o que eu vos pergunto, estas são condições para realizar um debate justo? O que a cidadania açoriana pede é que os partidos políticos tenham a oportunidade de apresentar o seu programa, que tenham a oportunidade de apresentar as suas iniciativas e que tenham a oportunidade de realizar as suas críticas. E isto não é possível se para cada programa tivermos apenas 2 minutos de intervenção. E, portanto, é absolutamente fundamental que aqueles que nos estão a ouvir e que a cidadania açoriana perceba que nestas condições, para as representações parlamentares, não é possível de todo realizar um debate, não é possível apresentar as diversas posicionamentos partidários. Porque é diferente a posição de cada deputado individualmente, evidentemente que é, porque o Partido Socialista, os 31 deputados do Partido Socialista, são politicamente responsáveis, são politicamente e solidariamente responsáveis perante o seu programa eleitoral. E, portanto, nesse sentido, obviamente que repartem tarefas. A responsabilidade dos partidos políticos, dos outros partidos políticos, é poderem apresentar à sociedade açoriana quais são as suas respostas, quais são as suas críticas, mas também as suas concordâncias e as suas convergências em relação ao plano e orçamento que aqui nos apresentam. E isso não é possível nestas condições. E a responsabilidade para que isto assim seja cabe única e exclusivamente ao Partido Socialista, que impôs de forma unilateral as condições em que se procede, em que se realiza este debate. Porque, meus senhores, e termino em relação a esta introdução, que é absolutamente fundamental, porque aqui o que acontece é, se apresentarmos, se tivermos a oportunidade de apresentar um exemplo, eu apresento um exemplo a quem nos está a ouvir. É como se nós realizássemos aqui um jogo de xadrez e um dos jogadores tem 3 horas e o outro tem 3 minutos. E o jogador que tem 3 horas diz: bom, vamos jogar um jogo justo, mas ainda não está bem nas condições que eu quero, porque o jogador que tem 3 horas é o primeiro a jogar, pede a primeira jogada, eu abro o jogo, e a seguir ainda não está bem nas condições ideais do debate, porque aquele que tem 3 horas e que abre o jogo e que é o primeiro a fazer a primeira jogada ainda pede uma condição suplementar, é que seja o último e que fez-se o jogo. E, portanto, é nestas condições que está a realizar, portanto, este debate.
Agradeço-lhe, Sr. Deputado Paulo Estevam.
Agora,
penso que já transmitiu exatamente a sua posição. Deve continuar a intervenção sobre a matéria.
Senhor Secretário, em relação a este programa, em relação ao programa de educação, é importante frisar as convergências. Eu estou de acordo com a prioridade que o Governo Regional realiza no âmbito deste orçamento e deste plano, no sentido de favorecer a continuação, a persistência de um sistema público na área do ensino. Portanto, estamos de acordo. Eu considero que é um dos fatores fundamentais no âmbito do Estado Social a preservação do sistema educativo público, por uma questão de igualdade de oportunidades. Por uma questão de igualdade de oportunidades. E esta aposta é feita. Este plano e este orçamento contém um esforço considerável na área da educação. Esta é uma convergência. Esta é uma convergência. Também lhe quero dizer que também encontro, em relação a determinados programas, outras convergências. Por exemplo, na área da cultura. É evidente que tenho que concordar com o investimento que é feito para fechar o sistema museológico regional, dotando a Ilha do Corvo de um museu. Essa foi uma proposta do PPM e está contemplada neste plano. Também concordo, também subscrevo. Posso dizer também, em termos de esforço que tem que ser feito a nível de atos do património imaterial dos Açores, da promoção da cultura e da promoção e defesa da cultura imaterial dos Açores, também estamos de acordo. Estou de acordo em muitos outros programas. O que eu não estou de acordo, o que eu não posso estar de acordo, Sr. Secretário, é que eu considero que este plano não dá resposta a um problema que é um problema crucial com que nos defrontamos atualmente no âmbito da educação. É em relação aos resultados calamitosos que nós temos na área da educação. Não é possível, Sr. Secretário. Não é possível que se diga aos açorianos, aos contribuintes açorianos, aos pais e às famílias dos Açores, que nós realizamos um esforço financeiro tão grande ao longo de todos estes anos e que temos os piores resultados deste país na área do ensino. Isto não é aceitável. Não é aceitável. E esta é a maior discordância que lhe posso apresentar no âmbito da área da educação, discordância estratégica. Não é possível fazer-se este esforço. É exigível que os açorianos que realizamos este esforço para que seja criado um sistema que dê igualdade de oportunidades e que dê uma preparação escolar adequada aos nossos filhos, não é aceitável que ano após ano os nossos resultados escolares sejam os piores do país. E digo-lhe uma coisa, Sr. Secretário, não tem neste plano nenhuma ação concreta que tenha possibilidades de inverter esta situação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, tenho só duas perguntas muito rápidas. Uma em relação às transferências para a Universidade dos Açores para a compensação da tripularidade, se tem algum mecanismo pensado que garanta que efetivamente essa verba vai ser utilizada para garantir a tripularidade. E em relação à ciência, a questão que se coloca é o Fundo Regional para a Ciência, neste momento, teve um acréscimo de dotação enorme, mas como todos nós sabemos, apenas para pagar bolsas. Portanto, no fundo, temos a ciência transformada em pagamento de ordenados na região. Para quando a abertura de financiamentos para projetos de investigação? Muito obrigada.
Sim, exatamente. Aí é que...
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gerson Mendes pede a palavra para... Já tem... Está inscrito, eu tenho que aguardar, tenho outras pessoas inscritas. Senhor Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, também uma pergunta muito rápida para o Sr. Secretário Regional. Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo. Isto foi uma obra prometida em 1997, a sua construção teve início em 2009, e as novas instalações têm o mesmo valor no plano de 2014 que tinham no plano de 2013, ano em que a obra teve parada, que é um valor pouco acima de 7 milhões de euros. Já foram gastos nesta obra cerca de 15 milhões. Esta é uma obra não terminada e aparentemente interminável, que salta de plano em plano há demasiado tempo. É um escândalo, é uma aberração arquitetónica e uma vergonha dos governos do PS. Já teve 5 derrapagens nos custos, os chamados adicionais, que custaram cerca de mais 2 milhões de euros aos açorianos. é para concluir em 2014? O senhor já se identifica pessoalmente com o projeto e assume o compromisso de acabar a obra no próximo ano? Aquela obra ou é para concluir, ou então é para demolir. Como está, é que não pode ficar. E gostaria que o seu secretário se pronunciasse acerca da Biblioteca Pública de Angra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, 4 perguntas diretas para 4 respostas diretas, presumo. Primeira, em maio de 2011 foi aprovado nesta Casa um decreto legislativo regional da iniciativa do Bloco de Esquerda sob a epígrafe Bolsa Regional aos Estudantes do Ensino Superior. Pergunta, quantas bolsas foram até ao dia de hoje atribuídas ao abrigo desta legislação? Segunda pergunta, Bruxelas intimou Portugal a, no prazo de 2 meses, pôr fim ao tratamento discriminatório dado aos docentes contratados, implicando aumento de salários e vínculo à função pública, sob pena de ir a Tribunal Europeu. Pergunta, que medidas vai tomar o Sr. Secretário Regional no sentido de cumprir a lei na região autónoma dos Açores? Outra, em junho de 2012 foi aprovada nesta Casa um decreto legislativo regional sob a epígrafe Empréstimo de Manuais Escolares, da iniciativa do CDS, que implicava o pagamento por parte dos encarregados de educação de uma caução que seria devolvida no final de cada ano letivo se os livros fossem devolvidos em condições. Pergunta, esta legislação não está a ser cumprida tal como está explícita em muitas escolas dos Açores. Ou seja, os manuais são devolvidos pelos encarregados de educação, mas a caução fica na escola. Sr. Secretário Regional, tem conhecimento ou não desta situação? Se tem, passou, se não tem, passou agora a ter, e a pergunta é que medidas vai tomar para pôr cobro a esta ilegalidade? Última pergunta. O regulamento para novas bolsas de investigação recentemente publicado na região não contempla o pagamento de propinas. Desta maneira e na prática, os bolseiros da região ficarão a receber menos do que os bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tornando inócua a resolução desta Casa, aprovada este ano e que no seu ponto 2 recomendava que a Fundação para a Ciência e Tecnologia, sob a tutela do Governo da República, criasse um regime compensatório destinado aos seus bolseiros, por forma a que o montante da bolsa fosse idêntico ao recebido pelos bolseiros do Fundo Regional para a Ciência. Neste momento a situação está completamente invertida, ou seja, os nossos bolseiros têm uma bolsa menor, porque têm que pagar propinas, do que os bolseiros, fiz as contas, Sr. Secretário, do que os bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pergunta, é desta maneira que queremos apostar, como o Sr. Secretário Regional disse bem, na ciência, na investigação, na inovação, trazer para os Açores massa crítica, potencialmente criadora de riqueza, ao mesmo tempo que ajudamos a salvar a Universidade dos Açores da ameaça de morte que diariamente impende sobre ela? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu pedi a palavra para repor a verdade face ao que foi aqui dito e prestar um esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Estevão. O Sr. Deputado procurou fazer aqui um exercício de vitimização próprio de quem tem o rei na barriga, mas não tem qualquer razão. Eu relembro que a democracia pressupõe a adesão e o respeito por regras democráticas e, nomeadamente, por regras que regulam o debate parlamentar, em particular um debate com a importância do plano e orçamento da região. E estas regras, Srs. Deputados, para si vigoram há cerca de 6 anos. E, portanto, é isso que é preciso que fique registado. Em segundo lugar, o senhor goza, e a verdade é esta, o senhor goza
e o todas as representações parlamentares de uma muito generosa discriminação positiva como fator de igualdade, para proporcionarem oportunidades de debate e de contributo para a melhoria destes documentos. É isso que é preciso ser, digo. Vejam como é que é na Madeira, vejam como é que é na Assembleia da República e vejam noutros parlamentos qual é o tempo que as representações parlamentares têm. E, portanto, a verdade é esta. Uma representação parlamentar no Parlamento dos Açores tem 90% mais tempo do que qualquer um dos deputados do Partido Socialista para poder usar da palavra neste debate. Nós temos 245 minutos, mas temos 31 deputados que também querem falar sobre tudo, sobre várias áreas, sobre muitas questões relacionadas com as suas ilhas. A questão é essa.
E fala, e senhores
isso implica
deputados,
uma gestão e um respeito pelas regras democráticas que o senhor parece não ter. E, portanto, esta é que é a verdade. E o seu problema, senhor deputado,
senhoras e senhores
isso também
deputados,
tem de ser dito.
Isso também senhoras tem de ser e senhores dito. Deputados.
Senhor deputado, quem vem para aqui queixar-se de ter falta de tempo para debater o orçamento da região e que depois gasta um terço desse suposto pouco tempo, 15 minutos, para debater o orçamento e o plano de investimentos da região, é porque, na verdade, não tem nada de relevante, não tem nenhum contributo importante para dar. E esse é que é o seu problema.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Uma pergunta muito direta. Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura da Região Autónoma dos Açores. Não sei onde é que está a ciência, desconheço a educação e a cultura é aquilo que se vê. Sr. Secretário, relativamente às obras faraónicas que os senhores fizeram e a alguns engulhos que os senhores têm, quero-lhe perguntar diretamente. A Escola do Alto das Covas, na cidade de património de Angra do Heroísmo, é para fechar ou não? A Escola do Alto das Covas, na cidade de Angra, é para fechar no próximo ano letivo? Uma pergunta muito direta. E, Sr. Secretário, qual o motivo que o senhor retirou do plano e orçamento os manuais escolares, um decreto legislativo aprovado nesta casa por unanimidade e que o senhor teve a petulância de retirar do plano e orçamento?
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, numa leitura superficial e rudimentar da realidade, poder-se-ia dizer que não é fácil investir em cultura num contexto socioeconómico como o que atravessamos em Portugal, um país afundado de dia para dia em lógicas tecnocráticas e que tudo secam à sua volta, esmagado pela austeridade demolidora que o Governo da República nos impõe. Mas os Açores têm opções diferentes, seguem rumos políticos distintos e corajosamente investem em cultura. Porque sabem que a cultura, nas suas expressões, das suas expressões mais populares às mais eruditas, constituem os alicerces de um povo e cimentam, consolidam a sua identidade. Ontem mesmo, um dia que eu diria de luto para Portugal com a aprovação do Orçamento de Estado, com os votos dos deputados do PSD eleitos pelos Açores, assistimos ao designado Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta, que reuniu milhares de pessoas, entre os quais um largo grupo de sindicatos ligados à cultura, de agentes culturais e de grupos, por assim dizer, informais de trabalhadores da cultura, que lutam todos os dias em condições de enorme precariedade pela dignificação da cultura em Portugal. Estiveram, pois, todas estas pessoas, todos estes trabalhadores, exigindo o que há de mais legítimo e que é internacionalmente apontado como patamar de investimento mínimo, 1% do investimento público para a cultura. Pois nos Açores temos cerca de 1,6% de investimento em cultura no plano e orçamento para a região autónoma para 2014, mesmo numa altura em que o investimento já não contempla, como ficou dito, grandes obras, pois estão em fase de franca conclusão. Podemos não estar deslumbrados, mas penso que temos razões, todos nós, para estar satisfeitos com isto. Posto isto, Sr. Secretário, gostaria de lhe perguntar de que forma é que se articula a anunciada revisão legislativa com a manutenção ou mesmo o ligeiro aumento dos valores de investimento no programa 5.9, Dinamização de Atividades Culturais. Ou, reformulando, deduzo pelos números que essa revisão legislativa não penalizará a cultura e os seus agentes, pelo contrário, mas gostaria, de facto, que explanasse melhor este aspecto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, uma intervenção muito breve, necessária, muito, muito breve. Já gastei 7 minutos do meu tempo e agora vou aproveitar apenas 30 segundos para responder ao Sr. Deputado José Sambento, a dizer-lhe o seguinte: ao Sr. Deputado José Sambento, os deputados da sua bancada querem falar, é fácil, eles para falarem o senhor tem que se calar, porque o Sr. Deputado já aqui falou de saúde, já aqui falou de um conjunto de generalidades, já aqui falou dos tempos regimentais, eu vejo aqui clínicos da maior categoria, vejo profissionais da maior categoria, nas diversas áreas, o senhor deputado não se cala, portanto, se os senhores deputados do Partido Socialista não têm tempo, a vossa excelência ele deve, é o senhor não, volte, senhor não retirar o tempo aos seus próprios colegas, aos deputados
deputado.
Que tinham a sua bancada parlamentar. E depois dizer-lhe, senhora Presidente, termino já, generoso. Então, há 15 minutos é generoso, 2 minutos por cada programa, por cada programa que tem mais de 100 ou 200 ações, é generoso. Ó, Sr. Deputado, ainda por cima, temos que chegar à conclusão que tenho que lhe agradecer o facto do PPM aqui quase não poder falar.
Senhoras e senhores deputados, não há dúvida de que terei que fazer aqui um esclarecimento, até porque já houve debate sobre esta matéria. Eu relembro à Câmara que a organização deste debate é feita com base no artigo 132 do Regimento, que diz que, sendo por tempo global, é definido pela Conferência de Líderes. E esta nossa Conferência de Líderes, aliás, como as do passado, tenta sempre que as suas decisões sejam unânimes, com bom senso e com consensos. Mas a verdade também é que o Regimento diz que, quando não há consenso, as decisões são por maioria, porque nós vivemos em democracia e é assim que as coisas têm que funcionar. E esta casa é o maior símbolo da democracia. E, portanto, é por isso que estes são os tempos que nós hoje temos para debater. São as regras da democracia que nós aqui muito bem todos representamos. E, posto isto, vamos fazer um intervalo, regressamos ao meio-dia. Senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. A mesa ainda tem inscrições. Tem a palavra o senhor deputado Cláudio Lopes. Prescinde. Sendo assim, não há mais inscrições para pedidos de esclarecimento. Senhor secretário regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou tentar responder muito sucintamente e começo por agradecer ao Sr. Deputado Paulo Estevão as palavras que dirigiu, porque, de facto, nós estamos todos a trabalhar com o mesmo objetivo e, por isso, Agradeço, porque é sempre bom ver reconhecido por um partido da oposição o trabalho que o Governo faz. Relativamente à questão, que era a questão fundamental que me colocou, dos maus resultados escolares, de facto, é isso que nós temos. Mas não é por decreto, não é por disponibilização de muito dinheiro que vamos resolver o assunto. O assunto está dentro das escolas, está dentro dos modelos pedagógicos, também do envolvimento familiar das crianças e com a escola. Nós temos neste momento um conjunto de ações no terreno que, esperemos, irão produzir resultado. Agora, como sabe também, em matéria de educação, de um momento para o outro, não se pode obter aqueles resultados que gostaríamos de ter. Eu anunciei, já anunciei várias vezes, e anunciei e referi aqui, as equipas de acompanhamento que estão a trabalhar nas escolas do primeiro ciclo. É fundamental porque nós detectámos que havia muitos problemas de vária ordem dentro das escolas do primeiro ciclo e que tinham a ver com métodos de trabalho e também, em alguns aspectos, com a formação dos professores. Portanto, estamos a acompanhar os professores. Temos programas como o Fénix, que está para recuperar crianças com problemas de aprendizagem. Temos, enfim, todo o programa Oportunidade, o reforço de português e matemática, enfim, um conjunto de medidas que estão no terreno e que, estamos convencidos, produzirão efeito. Agora, Sr. Deputado, não passaremos, de certeza, neste ano, para do último lugar para o primeiro. Estamos a fazer todo o melhor e estamos a envolver as escolas, os professores, no sentido de eles se dedicarem e também terem um espírito de autocrítica relativamente ao seu trabalho. Falo com os professores, dos professores, educadores e dos gestores das escolas. É um trabalho que não tem repercussão no orçamento, porque é uma questão essencialmente de organização do trabalho escolar. Estamos a trabalhar nesse sentido e esperemos obter esses resultados. Relativamente à senhora deputada Graça Silveira, nós temos no plano algumas verbas consideráveis para aqueles assuntos que levantou relativamente à Universidade dos Açores. Nós estamos, só da parte da minha Secretaria, estamos a investir na Universidade dos Açores cerca de mais 3 milhões de euros por ano. Estamos a falar nas bolsas de investigação, que são essencialmente pessoas da Universidade, estamos a falar em cerca de 20 projetos de investigação científica que estão a ser financiados. Estamos a falar do apoio à titularidade, que este ano já vai em 371 mil euros, mais os 350 que estavam previstos no plano, portanto já estamos em 721 mil euros só no ano de 2013. E também há aquele que era uma iniciativa, uma proposta do programa do Governo, no sentido de incentivar o dinamismo da investigação científica na Universidade, em que o Governo disponibiliza 1 milhão de euros que será aplicado de acordo com as capacidades que a Universidade tiver de desenvolver projetos. Portanto, o Governo, sem ter a tutela da Universidade, o Governo está a criar condições para que a Universidade exista enquanto instituição, mantenha a sua titularidade e, ao mesmo tempo, mantenha aquilo que é essencial numa Universidade, que é a produção de conhecimento científico. Relativamente às bolsas, nós temos neste momento 109 bolseiros, porque entretanto vários já foram terminados, temos 109 bolseiros de investigação científica, bolseiros de doutoramento e de pós-doutoramento, que estão a receber as suas bolsas integralmente, tal como estava previsto nos respectivos contratos. Agora, nós estamos, e como eu anunciei aqui também, vai ser lançado à discussão muito em breve um documento que vai definir as linhas gerais da política científica da região e as novas bolsas, os novos bolseiros passarão a ser integrados nesse modelo. Ou seja, a nós não nos interessam bolseiros isoladamente, soltos, interessa-nos vocês que estejam ligados a projetos que sejam selecionados por equipas científicas externas, que não são controladas pelo Governo, e é nesse sentido que nós entendemos que os vocês devem funcionar, ligados a projetos e não a programas soltos, como a sua própria tese de doutoramento. Neste ano não lançamos concursos exatamente por isso, porque temos aqueles que estão neste momento a receber as bolsas, que têm que apresentar os resultados do trabalho e do investimento que a região fez na sua formação, e em 2014 será apresentado, como anunciei, o novo modelo, ao abrigo do qual serão abertas candidaturas que passarão a funcionar em 2015. Não queremos ter pressa, queremos fazer as coisas de um modo seguro e que seja, de facto, eficiente. Relativamente ao Sr. Deputado Luís Rendeiro, Sr. Deputado, eu trazia a sua preparação, a sua intervenção preparada de casa e não ouvi o que eu disse ali. Eu vou ler outra vez a minha intervenção, mas relativamente à Biblioteca Pública de Angra, eu anunciei que, já é público, vai ser assinado nos próximos dias o contrato de empreitada. O Sr. Deputado disse que este ano, para 2014, está previsto a mesma verba de 2013. É verdade. Porquê? Porque se trata de uma obra que teve problemas, como sabe, e exatamente para evitar aqueles problemas que o Sr. Deputado referiu de custos, de revisões de preços, trabalhos a mais, etc., foi necessário fazer uma verificação do construído. Temos a certeza que aquilo que está construído está em condições de prosseguir até terminar. Bom, nesse caso, não, neste momento não há. Eu não disse isso, Sr. Deputado. O que eu disse é que foi necessário, durante o ano 2013, tomar essas cautelas. Já está feito, já o contrato vai ser assinado nos próximos dias, está em condições de ser assinado, e o contrato prevê a conclusão da obra em 6 meses. Portanto, no final do primeiro semestre de 2014, o edifício estará pronto para depois prosseguir a sua atividade. Portanto, é isso, no essencial, estamos a trabalhar. Uma obra daquelas dimensões merecia que fossem tomadas essas precauções. Senhora Deputada Zoraida Soares, aquelas bolsas de estudo a que se referiu não têm a ver com as bolsas de investigação científica, de doutoramento e de pós-doutoramento, que são aquelas que estão na minha alçada. Como eu já disse, nós neste momento temos 109 bolseiros de investigação de doutoramento e pós-doutoramento, e bolseiros que estão a trabalhar em centros de investigação, que estão a receber as suas bolsas nos termos em que foram contratualizados. Também, como anunciei, vai ser lançado o novo modelo de apoio à investigação científica, que assentará sobretudo em projetos. Serão definidas alguns eixos que são considerados fundamentais para o desenvolvimento da região, e os projetos serão candidatados ao abrigo, no âmbito desses eixos. E serão os projetos, depois isso será explicado mais tarde, mas neste momento a ideia, serão, de fato, os bolseiros funcionarão no âmbito dos projetos. Relativamente à questão dos professores, dos docentes contratados do ensino não superior, bom, eu devo recordar dois aspectos. Em primeiro lugar, os quadros da região estão providos. Os professores que são contratados são para aquelas necessidades temporárias, ou para substituir professores que não estão no ativo, ou por outras razões de doença, como sabe. Também, como sabe, já foi anunciado aqui, em 2014 haverá um concurso externo para prover aqueles lugares que eventualmente estejam disponíveis por outras razões. De qualquer maneira, é preciso salientar que os nossos quadros estão providos, e estão providos por excesso. Porque na maior parte das escolas temos um quadro de pessoal, para termos a rácio que temos de um professor para cada 9 alunos e uma média de 18 alunos por turma, não é de certeza por termos professores a menos. Portanto, esse assunto está devidamente consolidado. Relativamente àquela diretiva europeia que referiu, o assunto está a ser estudado, porque nós contrataremos os professores que são necessários para o sistema. e só aqueles que são necessários para o sistema, tal como temos feito até aqui, e como poderá verificar se passar pelas escolas, as necessidades das escolas estão satisfeitas no que diz respeito a educadores e a professores e também ao pessoal não docente. Relativamente aos manuais escolares, uma questão que também foi levantada pelo deputado Artur Lima, os manuais fazem parte do pacote da ação social escolar, como tem feito até aqui de resto. Temos pronto para trazer a esta Assembleia o novo decreto que revê, introduz algumas alterações nesta matéria. A senhora deputada também falou em calções. Bom, o que acontece é o seguinte: quando se procede ao empréstimo de manuais escolares, os pais deixam uma calção na escola. Se o livro não é entregue, ou é entregue em mau estado, obviamente a calção não é devolvida. Bom, então se a senhora deputada conhece alguma situação dessas em que isso acontece, então fará o favor de dizer. Mas a informação que eu tenho é, o contrato que existe, o livro tem que ser devolvido em bom estado. Se não for devolvido ou for devolvido em mau estado, obviamente a calção também não é devolvida. Isso é o que acontece em qualquer situação deste tipo. De qualquer maneira, no diploma que temos já finalizado para trazer esta casa, são definidos com mais rigor, talvez, os aspectos que têm a ver com os bolseiros, com os manuais escolares. Quanto às bolsas de investigação científica, Sra. Deputada, como eu referi já muitas vezes, quer aqui, quer em todo o lado, todos os bolseiros que têm um contrato com o Fundo Regional de Ciência estão a receber a sua bolsa. Aquela norma, aquele regulamento que saiu há pouco tempo, refere-se aos novos bolseiros, não aos atuais. Os novos bolseiros estarão integrados em projetos. Eles não serão bolseiros porque são alunos da universidade. Eles serão bolseiros porque estão a trabalhar em projetos que foram classificados pelo seu interesse e qualificados pela sua qualidade para o interesse da região. Os bolseiros passarão a ter benefícios que não tinham até aqui. Benefícios sociais, incluindo licença de paternalidade e outros aspectos desse tipo. Portanto, é um novo modelo, é um novo paradigma, mas, eu repito, os bolseiros serão apoiados pela região enquanto tais, porque estão ligados a projetos. Não porque inscreveram um doutoramento na universidade, porque o governo entende que se deve financiar aqueles projetos que são essenciais, que são estruturantes para o desenvolvimento da região e que trazem retorno. Portanto, é um novo modelo que fará parte do documento que eu anunciei e que será posto à discussão muito em breve. Como sabe, a universidade não é da competência da região, não é tutelada pela região e, portanto, nós não vemos a questão das bolsas de estudo como uma maneira de apoiar ou não apoiar a universidade. São coisas completamente diferentes. A nossa relação com a universidade, também já disse, apoiamos a titularidade, incentivamos a diversos departamentos do governo que encomendam serviços à universidade que são pagos. Estamos a falar da ordem dos 4 milhões de euros por ano que a região investe na universidade, sem ter, do ponto de vista organizativo, sem ter qualquer obrigação. A obrigação é apenas moral, é política, o governo entende que é fundamental a titularidade e, como disse, este ano já ultrapassaram os 700 mil euros os apoios da região para o funcionamento da universidade. Sr. Deputado Artur Lima, relativamente ao Alto das Covas, à Escola do Alto das Covas, não há intenção do Governo, por si, de... Não há, e então, Sr. Deputado, se me deixar acabar a frase, ouvirá que não é intenção do Governo fechar a Escola do Alto das Covas. Não é a intenção do Governo fechar a Escola do Alto das Covas. Portanto, ela continuará a funcionar, como está a funcionar neste momento. Relativamente aos manuais escolares, já respondi de certa maneira quando respondi à senhora deputada Zoraida Soares. Não tem ação própria porque não precisa ter ação própria, porque se insere na ação, na ação do plano, que é a ação social escolar. Porque isto são apoios como a alimentação, como os transportes, como apoios para próteses, etc., são apoios sociais e, por isso, fazem parte do diploma da ação social escolar que será, como disse, em breve apresentado nesta casa. A senhora deputada Renata Botelho falou no pacote legislativo que tem a ver com a cultura. Neste momento temos preparados 8 diplomas que serão apresentados a esta casa, aqueles que são legislativos regionais, e que foram preparados numa perspectiva sistémica, no sentido de abranger o máximo possível, de um modo articulado, todas as áreas da cultura, seja do património, seja da atividade cultural. No caso do património, teremos um diploma único que define as linhas gerais da política da região para a proteção, o apoio e a salvaguarda do património cultural. Depois haverá diplomas regulamentares, decretos regulamentares, que se ocuparão especificamente da cidade de Angra, ou de Vila do Porto, ou de Corvo, ou de Santa Cruz, enfim, todos aqueles lugares, aqueles sítios que têm conjuntos que são classificados e que têm um apoio especial. Na área do apoio às atividades culturais é a mesma coisa. Nós temos um diploma que define o conjunto de apoios a todo, e não apenas às filarmónicas, a todos os agentes culturais. E este diploma tem a virtude, em primeiro lugar, de procurar condicionar os apoios a uma maior articulação entre os vários agentes culturais. Por exemplo, uma filarmónica que trabalhe articuladamente com um grupo folclórico ou com uma outra instituição será beneficiada, será majorada por isso. Portanto, este diploma, este conjunto, pretende reforçar a capacidade de iniciativa e a qualidade dos agentes culturais. Ninguém ficará de fora dos apoios, mas ninguém receberá apoio igual para trabalhos diferentes. São beneficiados aqueles que apresentam melhor currículo e melhor capacidade de progredir e de apresentar qualidade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, uma pergunta muito rápida. Pelo aquilo que percebi da sua explicação, este ano não abre financiamento a projetos científicos porque diz que não quer ter bolsas soltas ou desagregadas e, portanto, aquilo que pretende é, num futuro, ter aquelas bolsas associadas a projetos. A minha pergunta é, vai voltar a abrir os projetos científicos como se fazia antigamente? Ou seja, as bolsas científicas vêm incluídas no projeto científico? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhoras e senhores deputados, senhor secretário, projeto de decreto legislativo regional dos manuais escolares, aprovado nesta casa, artigo 1, número 2. O presente diploma aplica-se aos alunos do ensino básico e secundário da região autónoma dos Açores, incluindo os beneficiários do regime de ação social escolar, senhor secretário. Portanto, os manuais escolares não são do regime da ação social escolar, Sr. Secretário. E se o senhor não sabe, não digo que seja culpa exclusiva do Governo, que vou agora aqui dizer, mas o Governo tem a obrigação estrita de controlar isso e de ter uma inspeção de educação que vá ao terreno verificar o que eu vou dizer. Sr. Secretário, os manuais escolares são indecorosamente descontados o seu valor na ação social escolar. Ou seja, se um aluno tem direito a 200 euros do escalão A para a ação social escolar, para comprar livros, cadernos, lápis, borrachas, que é para isso que serve a ação social escolar, quando vai buscar os manuais escolares, é-lhe indecentemente descontado nesse valor o valor dos manuais. Isso é ilegal, isso não pode ser feito e isso é um atentado à pobreza. É um atentado à ajuda que se dá àqueles que não têm. E isso justifica também o insucesso escolar, Sr. Secretário. Juntamente com os 25 mil que estão na ação social escolar, isto é também uma causa que contribui para o insucesso escolar, Sr. Secretário. Isso é quase criminoso o que fazem alguns conselhos executivos. E o Governo tem a obrigação de controlar isso e evitar que isso seja feito. É uma denúncia que fica aqui com toda a frontalidade. Isso acontece em dezenas de escolas dos Açores, Sr. Secretário. Metem a mão no bolso aos alunos pobres. Os pobres estão a financiar o Governo e isso é inaceitável. É verdade, Alberto Messias. Isso, por acaso, é lamentável.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Relativamente à Sra. Deputada Graça Silveira, a minha resposta é sim. Relativamente ao Sr. Deputado Artur Lima, a minha resposta é: os manuais escolares passam a ser integrados no diploma da Ação Social Escolar, que será em breve apresentado a esta escola. Relativamente aos casos que sugeriu e que eu não conheço, mas que serão devidamente investigados, neste momento o que está a ser feito é está-se a cumprir a legislação que está em vigor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, duas questões muito rápidas. A primeira prende-se com um recente movimento de descontentamento que se verifica entre pais encarregados de educação e professores das escolas Francisco Ornelas da Câmara e Vitorino Mésio na Praia da Vitória, havendo mesmo a circular um abaixo-assinado contra o fim do terceiro ciclo na Escola Francisco Ornelas da Câmara e a transferência desses alunos para a Escola Vitorino Mésio. Os pais preferem que os filhos que iniciaram o segundo ciclo na Francisco Ornelas da Câmara façam lá também o terceiro ciclo. Os professores receiam que a transferência dos alunos para a Vitorino Mésio vá reduzir o número de turmas, reduzindo também o número de professores e lançando mais professores para o desemprego. E sabe-se que a Vitorino Mésio não possui as mesmas condições físicas que possui a Francisco Ornelas, que é um edifício de construção muito mais recente e, portanto, melhor equipado, nomeadamente no que diz respeito aos laboratórios. A minha pergunta é no sentido de saber se o Sr. Secretário pretende levar esta medida avante, mesmo contra a opinião de professores encarregados de educação, e se sim, o que é que vai fazer às salas que vão sobrar na Escola Francisco Ornelas da Câmara? Pergunto se vai encerrar mais escolas de primeiro ciclo nas freguesias, transferindo para lá esses alunos. Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com o facto de eu ser uma leitora assídua do folhetim de que o senhor é autor. No número 618, o senhor faz uma análise sobre as causas do insucesso escolar, perguntando mesmo, afinal, o que é que se passa com a nossa educação. E conclui que isto está na massa do sangue. Diria, se fosse fatalista, que estava na massa do sangue. Falando mais político, diz que está no ADN das famílias. Ora, o plano não reflete nada no sentido de resolver esta situação do problema das famílias. Se isto está no ADN das famílias, então o que é que o senhor pretende fazer para resolver o problema? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à Sra. Deputada Judite Parreira, Relativamente à questão que pôs da Francisco Ornelas da Câmara Vitorino Mésio, coloca-se também relativamente à EBI de Angra e Jerónimo Emiliano de Andrade. Acontece que na região, em todas as ilhas, em todas as localidades onde existem escolas secundárias e escolas básicas integradas, o terceiro ciclo, e estamos a falar de Ponta Delgada, estamos a falar da Horta, estamos a falar de outras localidades em que isso acontece, a norma é essa. O terceiro ciclo está na escola secundária. A escola básica integrada tem o pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. Apenas na terceira, exclusivamente por interesses que não têm nada a ver com a educação nem com o sistema educativo, é que a Vitorino Mésio, é que a Francisco Ornelas da Câmara e a EBI de Angra continuaram a ter terceiro ciclo. Porque a norma em toda a região é exatamente o contrário. E na próxima semana vou visitar estas escolas exatamente para falar nessa matéria. Já está agendada essa reunião. De qualquer maneira, a questão é esta. Os alunos, o Governo vai funcionar de acordo com a funcionalidade do sistema e não porque há movimentos num sentido ou noutro, ou não porque uma escola é mais nova e, portanto, o meu filho vai para outra escola que é mais nova. Não, Sr. Deputado, isso não é critério. Os meninos do terceiro ciclo ficarão, como acontece em todas as outras ilhas, na escola secundária. Nas escolas básicas integradas, apenas terão até ao segundo ciclo. Os professores acompanham os respectivos alunos. É dentro do mesmo concelho, são obrigados a isso. Não tem nada a ver com despedimento de pessoas, tem a ver apenas com a lógica do sistema. Não vão ser, o Governo não tenciona encerrar escolas nas freguesias rurais e, portanto, a questão não se põe para aí. Relativamente ao incesto escolar, Sr. Deputado, todos nós sabemos que uma criança que não tem um ambiente familiar adequado, que não tem condições em casa para estudar, cujas famílias não valorizam a aprendizagem, não podem ser bons alunos, na generalidade. Obviamente a escola não pode resolver os problemas das famílias, mas está a resolver os problemas dos alunos dentro da escola. De facto, o problema do incesto escolar é um problema social, não é apenas um problema da escola. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Penso não haver mais inscrições. Vamos então avançar para as intervenções de tribuna.